portanto, aquilo que hoje existe é uma obrigação de preenchimento de um quadro relativo a outras situações que podem gerar incompatibilidades e impedimentos. Ora, aquilo que o PAN propõe não se sobrepõe a isto. É, aquilo que o PAN propõe é, pode ser, quando muito, complementar àquilo que já hoje existe, que é uma declaração facultativa da pertença a determinado tipo de organizações que o PAN caracteriza como discretas e que vai para lá das incompatibilidades e dos impedimentos, portanto já não se remete apenas a esses aspectos e, portanto, uma declaração que permita a menção a outras situações que, como se diz na proposta do PAN, a menção a outras situações, deixa-me ver que eu perdi aqui o papel, a menção a outras situações, está aqui? Não, ainda não está aqui. A menção, ainda que negativa, à filiação ou ligação com associações ou organizações que exijam aos seus aderentes a prestação de promessas de fidelidade ou que, pelo seu secretismo, não assegurem a plena transparência sobre a participação dos seus associados. Ainda assim, aquilo que o PAN aqui descreve como a realidade à qual se aplica esta possibilidade de declaração não é uma realidade homogénea, é uma realidade, digamos assim, que comporta dois tipos de circunstâncias relativamente à pertença a determinado tipo de organizações. Primeiro problema que temos pela frente. A declaração deve ser facultativa ou deve ser obrigatória? O PAN apresenta a solução possível, porque criando uma obrigação declarativa relativamente a estas situações, dificilmente o PAN conseguiu ultrapassar problemas de inconstitucionalidade que são fáceis de identificar e que há alguns parceiros, nomeadamente da Comissão para a Liberdade Religiosa, já foram identificadas. Sendo facultativa a declaração, ela tem sérios problemas de eficácia que naturalmente não podem deixar de ser considerados, tendo em conta os objetivos que o PAN propõe à sua iniciativa. Segundo problema, quem pretende o PAN verdadeiramente visar com esta iniciativa? Como se definem as associações discretas, e concluo, Sr. Presidente, e tendo em conta aqueles exemplos que são dados pelo PAN, pergunta-se mesmo, como já aqui foi também referido, se o PAN não admite incluir no rol de organizações que dá como exemplo daqueles que são visados pelas suas iniciativas a intervenção e resgate animal, que eventualmente pela sua organização e pela prática que assume pode ou não incluir este conjunto de organizações que o PAN visa. E para concluir, Sr. Presidente, queria deixar uma última observação, e que é um problema que dificilmente pode ser ultrapassado, é que ou há secretismo e não há declaração, ou há declaração e não há secretismo. E desse ponto de vista há uma contradição de facto que é insanável nos termos em que o PAN propõe esta iniciativa. E portanto, senhoras e senhores deputados, naturalmente não nos opondo àquilo que são os objetivos que o PAN apresenta relativamente ao reforço das condições de transparência nos exercícios de cargos políticos e altos cargos públicos, temos muitas dúvidas que esta iniciativa deixe de ser um melhoral, que não faz bem nem mal, ainda que haja muito por onde se possa caminhar para alcançar mais transparência. E também para esse debate estamos disponíveis, se eventualmente ele vier a ocorrer na especialidade.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, pelo CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer em primeiro lugar, em relação a esta matéria, que o objetivo da transparência e de deixar claro os vínculos existentes, as obrigações e outras, é um objetivo louvável, quer dizer, e portanto a nossa posição de princípio e de partida é que tudo que possa contribuir para uma maior transparência e para uma maior clareza merece, à partida, o nosso apoio e a nossa concordância. De resto, com um pressuposto que é muito evidente e que passou aqui pela discussão, que é, eu acho que em primeiro lugar, esta transparência, mais do que proteger as instituições, mais do que tranquilizar a opinião pública, protege os próprios. Porque deixa claro, obviamente, o tipo de obrigações, de vínculos e aquilo que cada um de nós tem, e quem não quer ou não tem nada a esconder, não deve, de facto, esconder. É evidente que, dito isto, a proposta tem alguns problemas. E logo à partida, o de perceber que organizações são estas, a quem é que isto se aplica, em que circunstâncias, quer dizer, porque aí estamos de acordo, quer dizer, ou seja, as próprias organizações assumem que são secretas ou discretas, é que elas podem dizer que não são, e a partir daí como é que nós resolvemos o problema, não é? E depois há uma segunda questão, que é uma questão muito evidente, quando o PAN dirigiu, e o deputado André Silva dirigiu esta questão, sobretudo à questão da maçonaria, que é uma questão simples e óbvia, é que quem faz parte não diz, como é evidente, precisamente pela natureza secreta. Quem não faz parte, como é o meu caso, não sabe muito bem o que é que se passa lá dentro, precisamente pela natureza secreta. E, portanto, estamos aqui num problema que não é fácil de resolver, sendo que eu, no meu caso, e eventualmente até nem me fica bem dizer isto, mas é verdade, Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, eu nem na cozinha, portanto, estamos particularmente à vontade, porque eu nem na cozinha, infelizmente, mas é ausência de talento, é ausência de talento para esse efeito. Já tentei e não resultou. Depois há aqui outras questões, e mesmo a terminar, Sr. Presidente, que é esta proposta também não concretiza da melhor forma o objetivo a que se propõe. Porquê? Porque a ser, então, que fosse obrigatório, como aqui foi dito, porque se não é obrigatório, também não resolve completamente o problema. Depois, de facto, qual é a natureza das outras organizações? E as outras associações? Os clubes, as associações ambientalistas, animalistas, desportivas, solidárias, todas elas, quer dizer, ficam todas de fora, também não é muito evidente. E depois, há uma coisa, também queria deixar claro para nós, e aí sim seria inconstitucional, isto não pode envolver em nenhuma circunstância organizações de natureza religiosa. Isso para nós é uma fronteira intransponível, porque é uma fronteira da Constituição. E percebe-se porquê. E até historicamente, perguntar às pessoas se perfilham ou não perfilham determinada religião é inaceitável, inclusive historicamente, independentemente da religião ou da confissão a que pertençam. Portanto, aí teríamos, de facto, uma fronteira. Dito isto, e considerando também, obviamente, que a declaração negativa também nos causa alguma confusão, ou seja, eu, cuja declaração acabei de fazer, são conhecidas as minhas filiações partidárias e clubísticas e mais não tenho, mas sou obrigado a declarar que não tenho, não me faz muito sentido também, temos algumas dúvidas aí. Dito isto, e a terminar, nós achamos ainda assim que a iniciativa é louvável, coloca um debate que é importante e que é relevante e que fica aqui muito claro que não será pelo CDS que esta iniciativa não terá aprovação e não chegará à especialidade. Por nós, esta iniciativa deve ser aprovada e chegar à especialidade para aí tentarmos limar estas dúvidas, arestas e dificuldades e chegarmos a uma solução que seja consensual e que traga mais transparência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bom, então vamos passar à fase de encerramento. A menos que o deputado Pedro Delgado Alves pretende intervir, o PS tem tempo, faz favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente, pensava que estava inscrito. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O debate para hoje somos convocados pela iniciativa legislativa do PAN, pelo projeto de lei apresentado, é efetivamente importante no quadro daquilo que deve ser a forma como as instituições parlamentares e as outras instituições públicas encaram a transparência. Muitas vezes me é dito até que tenho fama de ser aqueles que querem ir longe demais na transparência. Às vezes levo na cabeça do meu grupo parlamentar, acho que não é vergonha nenhuma poder dizê-lo, não concordamos todos com a extensão e, portanto, seguramente posso puxar por alguns galões para dizer que, em matéria de transparência, há que não confundir, como o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo bem disse, transparência e voyeurismo. E é necessário, em matéria de direitos fundamentais, e é disso que se trata, de identificar com clareza quando operamos restrições e quando as introduzimos na lei. E mais do que isso, é importante conhecer a história. É importante conhecer o impacto da simbologia que colocamos nas iniciativas que fazemos. Estranha forma de comemorarmos o bicentenário do constitucionalismo sob o olhar atento de Manuel Fernandes Tomás, outra obsessão minha nestas câmaras, não é só o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo que normalmente elogia os liberais de 1820, acho que lhes devemos a construção da democracia, do liberalismo, a construção do constitucionalismo, a construção da República. A iconografia desta sala e desta Câmara não é alheia a opções que tomamos a nível daquilo que queremos verter nas iniciativas legislativas. E, de facto, o PAN apresenta uma iniciativa sobre sociedades, associações secretas, discretas. O Sr. Deputado André Silva, ia chamar-lhe José Cabral, mas corrigi-me a tempo, o Sr. Deputado André Silva, quando usou da palavra lá em cima, deu nota com clareza de qual é aquilo que identifica como o alvo fundamental da sua iniciativa, a maçonaria. E coloca em cima da mesa argumentos que podem ser atendíveis, sobre transparência, sobre a forma de sabermos se vinculações externas à função parlamentar ou a qualquer função política devem ou não ser escrutinadas. Mas como já foi dito por muitos senhores deputados nesta Câmara, então, se o objetivo é pôr tudo a nu em cima da mesa, toda e qualquer filiação, toda e qualquer possível fonte de um constrangimento ao exercício do mandato parlamentar, então esta iniciativa peca manifestamente por defeito. Onde é que estão as referências à filiação clubística? Tantas vezes tradutora de muito maior irracionalidade, tantas vezes tradutora de muito maior conflito de interesses, tantas vezes tradutora daquilo que pior a sociedade portuguesa tem do que, eventualmente, instituições que, tanto pessoas boas ou más, todas têm. Infelizmente, e sem excessivo, sem excessivo pessimismo antropológico, todas as instituições têm pessoas más e pessoas boas, sejam elas mais discretas ou menos discretas, sejam elas partidos, sejam elas instituições da sociedade civil, sejam elas confissões religiosas. Todas padecem do mesmo mal. E, portanto, se o ponto é precisamente este, de tudo ter de ser absolutamente transparente e ter que se verter no momento em que se exerce funções públicas, sem qualquer limite, sem qualquer restrição, então que assuma com coerência isso mesmo e que proponha algo que não é violador do princípio da igualdade dessa perspectiva, apontando o dedo especificamente a uma determinada localização, que obviamente também não estará isenta de críticas, como não estão as várias instituições que aqui encontramos. E aquilo que vemos na exposição de motivos é, de facto, uma tentativa de construir um argumentário para parecer que ele esteja sólido, mas na realidade não é. Cita incompatibilidades e impedimentos, quando na verdade, na melhor das hipóteses, aquilo que estaríamos em cima da mesa eram conflitos de interesses. Porque, como o Sr. Deputado João Oliveira bem apontou, há um campo já obrigatório para incompatibilidades e impedimentos. Mas se não é isso que o Sr. Deputado pretende, porque não quer proibir coisa nenhuma, o que está aqui em causa é uma matéria de transparência, mas ao nível do conflito de interesses. E se conflito de interesses existe, também já é obrigatório que antes de qualquer intervenção em plenário ou de votação, o deputado em causa tenha que identificar esse conflito de interesses. Portanto, também não traria nada de novo. Invoca, projeta na tela posições de pessoas que já se expressaram no passado. Ilustres antigos, por exemplo, o meu camarada António Armou, que foi grão-mestre do Oriente Lusitano, e dava nota da obrigação de voluntariamente se introduzir essa obrigação. Mas também não confundamos aquilo que são posições que várias pessoas deram nota e que o Sr. Deputado aqui refere sobre um imperativo ético sobre cada um de dar nota daquilo que lhe parece relevante sobre o exercício do mandato, do que a criação de uma obrigação a fazer constar da lei, de forma um bocadinho estranha, uma vez que é uma obrigação voluntária, mas que ainda assim é diferente no plano, mais uma vez, da invasão daquilo que pode ser uma esfera privada. Depois refere a legislação sobre os membros do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, que têm que fazer uma declaração de todas as associações de que são membros e não especificamente algumas. E porquê? Porque bem se compreende que nesse contexto, face à imensa sensibilidade dos temas abordados, face ao facto de muitas vezes ser fundamental preservar aquela função, entende-se que o equilíbrio de poderes é outro. E para aquela função, para aquela proteção, entendeu-se criar este exemplo concreto de uma declaração e uma obrigação de todos identificar. A indeterminação do conceito é outro problema. Efetivamente, o que é discreto, o que é secreto? Como é que conseguimos garantir agora não a igualdade, mas a proporcionalidade na forma como esta restrição tem lugar? Ela é adequada? Ela consegue resolver os objetivos a que se propõe? Ela consegue ser clara e determinável? Ela é razoável? Temos seríssimas dúvidas que assim seja. E também, finalmente, o próprio parecer que a Comissão da Liberdade Religiosa deu sobre esta matéria deve pesar na forma como a encaramos. As dúvidas de constitucionalidade não são de pormenor, não são de sumenos e não são apenas um detalhe, porque efetivamente está em causa naqueles em que expressamente se invocam organizações religiosas, um atentado direto à liberdade religiosa. E noutras, que não sendo religiosas, têm muito a ver com a consciência individual de cada um, com os sistemas filosóficos a que se adere, a pergunta que devemos fazer é se há lugar a esta invasão, e uso mesmo esta palavra, da esfera individual de cada um, ela deve estar bem fundamentada e deve ficar bem comprovada a forma como ela deve ter lugar. E, portanto, para concluir, Sr. Presidente, neste contexto, perante aquilo que é apresentado, e não descartando a importância que a transparência tem cada vez mais no nosso dia, não podemos caricaturar a transparência, não podemos utilizá-la e descredibilizar o esforço que muitos fazem pela transparência com iniciativas que ou são inócuas ou que são pelo menos provocatórias e que não têm em conta o real significado da história, o significado negativo de apontarem a determinados conjuntos da sociedade, a determinados locais, de forma não ad hominem, mas ad institucionem, determinados contextos. E, portanto, diria que olhemos para aquilo que deve ser o que inspira o legislador em cada momento e tomemos uma decisão ponderada e, por essa razão, não acompanharemos a iniciativa legislativa apresentada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PAN propõe a este Parlamento a segunda alteração à Lei 52/2019, que aprova o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, onde nos propõe sumariamente que qualquer titular desses cargos que pertence a associações discretas, como são designadas no projeto de lei, possa, se assim o entender, informar dessa circunstância. Coloca-se-nos um primeiro prisma de apreciação de âmbito jurídico, porque há quem defenda a possibilidade facultativa de comunicação já exista no diploma que se pretende alterar. Não concordamos com essa perspectiva. Mas sejamos francos, mesmo que na lei existisse já a possibilidade de que facultativamente tal declaração pudesse ser feita, a verdade é que a existência dessa possibilidade não cumpre manifestamente a sua finalidade. A possibilidade de comunicar pode até existir, mas a comunicação não existe. Pelo que o escudo jurídico para não aprovar este projeto de lei não colhe, porque obviamente todos percebemos o que com ele se pretende e todos sabemos que ele pode ser melhorado na especialidade. Senhor Presidente e senhoras e senhores deputados, mas vamos então ao âmbito substantivo do diploma, começando pela apreciação da sua constitucionalidade. E nesta dimensão, contrariamente à